DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, Voz da Alemanha. Eu, Brahim Adarami e Maria João Pinto, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Eis os destaques desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Presidente de Moçambique pede maior flexibilidade a Renamo no acordo sobre desarmamento. Filipe Nunes anuncia que forças especiais tomam base insurgente e capturam membros em Cabo Delgado.
Assaltaram, depois de duros combates, a posição dos insurgentes, tendo recuperado bens e capturado malfeitores.
Angola, o que faz o governo sombra da UNITA. E como já é habitual, teremos mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
O presidente moçambicano Filipe Nunes pediu neste domingo maior flexibilidade à Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição, na concretização do acordo sobre desarmamento de guerrilheiros com vista ao alcance da paz no país. O novo acordo de paz assenta em dois dossiês: a descentralização do poder e a desmilitarização, desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. Sobre este último, foi assinado um memorando em agosto de 2018 por Filipe Nunes e Yusuf Mohamed, novo líder do partido da oposição. E é sobre esse acordo que o chefe de Estado moçambicano pede maior flexibilidade.
Apelamos à nova liderança da RENAMO, no sentido de ser mais flexível, no mesmo espírito que culminou com a aprovação do pacote de descentralização, de modo a evitar o atraso e frustração crescente da esperança dos seus guerrilheiros que aguardam pela restauração das suas vidas. Estes depositam total esperança neste processo e esta é a vontade de todo o povo moçambicano.
Filipe Nunes admitiu ainda haver interferências no processo negocial por parte de terceiros e apelou aos países interessados para que intervenham através do grupo de contacto e não isolados.
Agindo dessa forma, retrocede o processo de paz em Moçambique. Instamos para a serenidade e colaboração de todos, bem como a conjugação de esforços concorrentes para o único objetivo de implementação integral e tempestiva do memorando, porque muitas intervenções divergentes ou mesmo o surgimento de muitos conselheiros internos que por vezes pretendem acomodar as vontades individuais não estão a ajudar a implementação dos consensos plasmados no memorando de entendimento dentro dos prazos estabelecidos.
Recorda-se que o ministro do Interior moçambicano disse na quinta-feira que o governo fará tudo para que o desarmamento da RENAMO seja concluído antes do início da campanha eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro. A campanha só começa a 31 de agosto. Desde a assinatura do Memorando de Entendimento de agosto, o governo enquadrou em lugares de comando e da chefia das Forças Armadas um total de 14 oficiais da RENAMO e 10 oficiais deverão ser integrados em postos da Polícia da República de Moçambique, tal como foi previsto no documento. O principal partido da oposição espera ainda que o executivo moçambicano aceite a integração de quadros da RENAMO nos Serviços de Informação e Segurança do Estado, a secreta moçambicana. O chefe de Estado, Filipe Nunes, discursava em Maputo por ocasião das celebrações do Dia da Mulher Moçambicana, quando também saudou a operação em que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique capturaram no sábado membros de grupos armados que têm atacado o norte do país após tomarem uma das suas bases.
Queremos saudar a operação realizada ainda ontem, às 5 horas, onde as nossas forças especiais atingiram a base dos malfeitores nas montanhas de Nhauride, em Rueia, no distrito de Maconia. Assaltaram, depois de duros combates, a posição dos insurgentes, tendo recuperado bens e capturado malfeitores.
O anúncio do presidente moçambicano foi feito depois de, na sexta-feira, ter sido noticiado que dois soldados moçambicanos morreram após um ataque de grupos armados a uma base militar em Maculo, distrito de Mocimboia da Praia, na mesma província de Cabo Delgado.
Entretanto, a pergunta do dia é que colocamos: acredita na flexibilidade do novo líder da RENAMO na concretização do acordo sobre desarmamento de guerrilheiros? Junta-se a nós no estúdio Maria João Pinto, com mensagem dos ouvintes.
É verdade, então, estamos a receber várias mensagens. Por exemplo, Lindo Fac de Coamba, Niassa, escreve: o Presidente da República é sério, só tem de colocar os membros da RENAMO nos lugares combinados e o líder da RENAMO tem que entregar rápido a lista nominal e não podem esquecer que em Cabo Delgado as pessoas estão a morrer, não pode ser segredo de Estado. Gito Moisés Duarte considera que sim, haverá a flexibilidade do novo líder da RENAMO na concretização do acordo sobre desarmamento de guerrilheiros. Depende dos dois dirigentes haver vontade na concretização do pacote em debate, visto que a RENAMO deve desarmar-se para o bem do próprio partido.
Muito obrigado, Maria João Pinto. Junta-se a nós neste debate. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Atualidade, o Ministério da Saúde de Moçambique anunciou este domingo a sexta morte causada pelo surto de cólera que irrompeu a seguir a passagem do ciclone Idai pelo centro do país. A sexta vítima mortal foi registada no distrito da Beira, o mais afetado pelo surto, distrito onde já foram contabilizados 3/4 dos 3.161 casos notificados pelas autoridades. A quase totalidade dos doentes, 97%, têm tido alta após tratamento, permanecendo 91 casos por resolver. Entretanto, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, assina hoje com o governo moçambicano um protocolo para transferir as verbas mobilizadas para apoiar as vítimas do ciclone Idai na ordem de 1 milhão de euros. Na Costa do Marfim, por ocasião do evento anual da Fundação Mon Ibrahim, Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, e Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, apelaram ajuda a Moçambique. Chissano pediu solidariedade aos países mais ricos e que mais contribuem para as alterações climáticas. A Prémio Nobel da Paz e antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson, considera que a governação em África fez imensos progressos, mas reconhece que ainda faltam instituições independentes de um único grande líder. A Atlantic Music Expo, a maior feira internacional da música cabo-verdiana, começa hoje na cidade da Praia e decorre até quinta-feira, estando inscritos mais de 300 artistas. Neste evento irão atuar, ao longo da semana, artistas de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Canadá, Brasil, Guiné-Bissau, França, África do Sul, Gana, entre outros países.
DW África. Deutsche Welle.
A UNITA tem um governo sombra. O objetivo é fiscalizar a atividade do atual executivo sustentado pelo MPLA. Raul Danda, vice-presidente do maior partido da oposição em Angola, é o seu primeiro-ministro. Em declarações à DW África, analista angolano vê a iniciativa como um balão de ensaio para um futuro governo da UNITA. Manuel Luamba, correspondente da DW, tem mais detalhes.
No governo sombra da UNITA há vários departamentos ministeriais, saúde, ambiente, justiça, entre outros. O deputado Joaquina Foia ocupa a pasta do Ministério dos Direitos Humanos.
Nós procuramos acompanhar as atividades do governo, de facto, neste caso o governo do MPLA, que está no poder. O que nós fizemos? Eu acompanho as políticas setoriais do atual governo nesta área, acompanho a desenvoltura no que diz respeito aos direitos fundamentais.
Foi nesta qualidade que Joaquina Foia se deslocou à Cabinda para se inteirar da situação dos ativistas detidos em janeiro último.
Depois da nossa ida, vimos que surtiu algum efeito, porque depois houve alguma movimentação das próprias autoridades a partir de Luanda para a Cabinda. Estamos à espera, porque estamos a fazer pressão a todos os níveis, no sentido de porem os jovens em liberdade.
O governo sombra também faz denúncias. Em janeiro deste ano, o seu primeiro-ministro, Raul Danda, denunciou em conferência de imprensa a gritante escassez de água que promovia a comercialização de líquido impróprio para o consumo, com consequências gravíssimas à saúde pública. Já no dia 3 deste mês, foi Joaquina Foia que denunciou a escravidão moderna de alguns camponeses que desenvolvem a sua atividade na chamada Cintura Verde de Luanda.
Fomos ver as condições como é que os nossos camponeses cultivam. Chegamos à conclusão que há uma nova escravatura moderna.
Em 2011, o governo sombra tinha como primeiro-ministro Fernando Heitor, que acumulava também a pasta de ministro de Economia e Finanças. Em 2016, o presidente da UNITA, Zé Chamacuba, impulsou Raul Danda como chefe de governo. A estrutura serve, sobretudo, para fiscalizar e produzir relatórios, explica na Foia.
Não só no relatório deve constar as constatações e as conclusões, mas também fizemos recomendações. Recomendações com propostas para que o governo melhore aquilo que não estiver a ser tratado devidamente. As próprias autoridades ganham muito com a nossa intervenção. O governo sombra tem um papel construtivo, não é um papel de mera constatação, críticas gratuitas.
A DW África, o analista Agostinho Sicato explica as vantagens e desvantagens da iniciativa do Galo Negro.
Tem a responsabilidade exatamente de constatar, de alertar aquilo que determinados departamentos ministeriais deveriam fazer e não estão a fazer, estão ali aí para exatamente fazer a oposição, opor-se a esta realidade e, de outra forma, também ajudar até, entre aspas, que o Executivo esteja atento sobre determinados assuntos.
Para este politólogo, o Governo Sombra é um balão de ensaio para uma eventual governação da UNITA nos próximos anos.
A partir do Governo Sombra, a UNITA já pode ensaiar, tecnicamente, como é que poderá compor a sua estrutura administrativa, como é que poderá exercer o poder executivo. Esperamos, e porque tarde ou cedo a UNITA terá que ser poder, e averbamos como é que esse ensaio lhes vai valer a pena.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade internacional. Milhares de argelinos e franceses de origem argelina voltaram neste domingo a manifestar-se nas ruas de Paris, em França, para exigir uma verdadeira mudança de regime, dias depois da demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika e a dias da nomeação do presidente interino. Cerca de 760 mil argelinos vivem em França, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas francês, número que ascende a 1,7 milhões se forem contabilizadas as crianças nascidas em França. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, advertiu neste domingo, no discurso que assinalou os 25 anos do genocídio, que existirão represálias contra todos aqueles que tentarem desestabilizar o seu país, que é agora uma família. Momentos antes, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, vincou a necessidade de continuar a luta contra aqueles que negam a existência do genocídio e os revisionistas que tentam reescrever a verdadeira, ou seja, o verdade dos factos ocorridos, enquanto o seu homólogo da União Europeia, Jean-Claude Juncker, reforçou o imperativo moral e político de não esquecer o que aconteceu. Estados Unidos da América, a secretária de Segurança Interna, Christian Nielsen, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o presidente norte-americano Donald Trump. Na rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América revelou que Christian será substituída por Kevin McLean, até aqui comissário responsável pelo Serviço Estrangeiros e Fronteiras do país. Segundo a Associated Press, o pedido de demissão de Nielsen surge na sequência de uma viagem que o presidente dos Estados Unidos da América fez à fronteira a sul do país e da constatação da presença massiva de estrangeiros que tentam entrar nos Estados Unidos da América. A Rússia bloqueou no domingo a adoção de uma declaração do Conselho de Segurança da ONU apelando as forças do marechal líbio Khalifa Haftar para pararem de avançar sobre Trípoli, anunciaram diplomatas. A delegação russa tinha pedido que esta declaração formal do Conselho de Segurança apelasse a todas as forças armadas líbias e não apenas as do marechal Haftar para cessarem os combates, segundo as fontes diplomáticas. No plano desportivo, destacamos a 28ª jornada da Bundesliga. Hoffenheim venceu este domingo na deslocação ao terreno de Augsburg por 4-0. Houve ainda um empate entre Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen 1-1. Frankfurt venceu por 2-1 o Schalke 04, com penalti convertido nos descontos e elevou para 6 o número de vitórias consecutivas em partidas referentes à Liga Alemã. No clássico dos clássicos do futebol alemão, Bayern de Munique deu chapa 5 ao Borussia Dortmund e é agora líder isolado da Bundesliga, com 64 pontos contra os 63 de Dortmund. Leverkusen perdeu por 2-4 na recepção a Leipzig. Tivemos ainda um Hertha de Berlim 1, Fortuna Düsseldorf 2, Wolfsburg 3, Hannover 1. Acabou empatado a uma bola, o duelo pela sobrevivência na Bundesliga, entre Stuttgart e Nuremberg. No início da jornada, o Mainz goleou por 5-0 a equipa de Freiburg. As notícias ficam por aqui. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 22º episódio da série Contra o Crime, a Morte Mora ao Lado. Mara, a irmã do inspetor Jorge Cruz e o seu primo Cajó Dias têm vivido dias difíceis em Tawin. Eles foram para o país vizinho para fazer uma formação na Academia de Ensino Superior, mas estão a ser explorados por Maria Tavares, a pessoa que supostamente gera a academia. Será que ainda tem futuro neste país? É o que estamos prestes a descobrir neste novo episódio.
Mara. Mara. Ei, Mara. Mara. Mara.
Ih, cachorro. Deixa-me em paz. Por causa do teu trabalho nas obras, é que tive que aturar o teu patrão a babar-se para cima de mim o dia todo de ontem.
Desculpa, desculpa. Mas temos que nos manter juntos. Tenho uma ideia.
O que foi agora?
Temos de fugir daqui, Mara. Temos de construir o nosso próprio futuro em Tawin. A rainha mãe saiu. Esqueceu-se de fechar a porta do apartamento dela.
Caju, por favor, volta para a cama. Se um dia eu tiver a sorte de sair daqui, prefiro voltar para casa a dormir nas ruas deste país.
Não podemos ir para casa agora. Imagine voltar de mãos vazias, depois da esperança que a nossa família depositou em nós. E pagaram a nossa viagem. Ia ficar tão envergonhado. Não ia conseguir olhar ninguém nos olhos.
É verdade, tens razão. Também acho que não ia suportar.
Então, já que estão todos a dormir, vamos ao apartamento da rainha mãe.
Para fazer o que no apartamento? Queres que te matem?
Podemos usar um dos telefones dela para ligar para casa, para descansar toda a gente e dizer-lhes que ainda estamos vivos.
Oh, isso é uma boa ideia.
E depois fugimos e tentamos a nossa sorte. Podemos arranjar biscates para ganhar dinheiro.
Mas telefonar parece-me muito perigoso. E se formos apanhados?
Não te preocupes. Vai lá e encontra um telefone. Tenho a certeza que ela deixa sempre um por ali. Eu fico aqui. E se me vires a subir, é porque tens de sair de lá imediatamente. Vamos. Temos de nos despachar antes que alguém acorde.
Ok, ok.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema da abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, acredita que haverá flexibilidade do novo líder da Renamo na concretização do acordo sobre desarmamento em Moçambique. Maria João, continuamos a receber mais mensagens?
Continuamos a receber muitos comentários, por exemplo, do ouvinte Paulo Jorge, que escreve: a Renamo nunca quis ser desarmada, sabem que a ala forte deste partido é o braço armado. Mosé Comar considera, por sua vez, que há muita coisa para resolver. Sempre falam dessa paz, porque não falamos como ficamos no futuro. Se em Cabo Delgado há bandos que andam a aterrorizar, eu gostaria também de ouvir que a dívida já foi paga. Tiago Feliciano, de Lixinga, deixa o seguinte comentário: acredito que não há flexibilidade por parte da Renamo, porque até então a lista pedida pelo governo dos nomes do efetivo militar da Renamo ainda não foi disponibilizado, e isso deixa o executivo e os moçambicanos preocupados, mas acreditamos que o novo líder da Renamo vai fazer valer o acordo assinado com o presidente Niusi. Por parte do governo, o acordo vai de uma forma rápida, até que sentimos as nomeações de alguns homens da Renamo nas fileiras militares. Aí vai o meu apelo, diz este ouvinte, para continuarem a dialogar para melhor coordenação. Magoado Pise diz que, quanto à Renamo, não há problemas. Primeiro que vão resolver o assunto em Cabo Delgado. A Renamo não está a fazer mal a ninguém. Tem pessoas a morrer em Cabo Delgado. Por que não resolver lá primeiro? Cândido Cumbana escreve: no meu entender, para a Renamo não constitui urgência desarmar os seus homens, visto que ainda há desconfiança no processo eleitoral. As eleições do ano passado desacreditaram a ala da Renamo sobre a intenção do governo, facto que faz com que ela ande a passo de camaleão. Sábado José Daio, em Xemba, Moçambique, diz que o presidente está a fazer tudo por tudo para que o povo viva em paz em Cabo Delgado. O importante é os dirigentes sentarem e terem um consenso, e a partir dali mesmo a própria e a Renamo estará em vantagem. Recebemos também um outro comentário sobre Joaquim Chissano e Ellen Johnson Sirleaf, que este domingo voltaram a chamar a atenção para o facto de os países que menos contribuem para os efeitos das alterações climáticas serem os que mais sofrem. E o ouvinte Idemar Porto deixa uma questão: se o próprio Chissano e a sua cúpula não contribuíssem para o desflorestamento, o impacto dos tais desastres não seria tão grande assim.
Obrigado, Maria João Pinto. Obrigado também para si que sempre acompanha a DW África. Se quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha uma boa semana.